podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
Hoje vou conversar com três figuras espetaculares, todas três eu conheço pessoalmente, são meus amigos. Vamos falar sobre os anos 80, sobre o movimento das pessoas com deficiência dos anos 70, 80, 90, 2000, 2010. Essa inclusão que a gente tanto fala aqui nesse programa, 2 anos e meio aqui na Rádio Folha, ele não aconteceu na Rádio Folha hoje, por acaso, porque Domingos é lindo, maravilhoso e não tem barriguinha. É porque realmente lá atrás, nas décadas passadas, pessoas como um dos que estão aqui, e eu me lembro muito bem em Pernambuco, né, conseguiram levar para as ruas a necessidade emergente de as pessoas com deficiência serem reconhecidas e vistas como cidadãos. E aí surge o associativismo, né, a Associação Pernambucana de Cegos, surgiu nos anos 80, mais precisamente em 83, a Associação Paraibana de Cegos, em 84, a Associação Alagoana de Cegos, 83, a Associação de Deficientes Físicos de Alagoas, 81, o Conselho Nacional, a Corre Nacional, a Constituição Brasileira reserva-nos alguns artigos dizendo-nos que as pessoas com deficiência são cidadãos brasileiros. Então, esse preâmbulo é para mostrar a vocês o quanto vai ser importante a conversa que eu vou ter com três figurinhas maravilhosas que estão aqui na ponta da linha. Como a Dilma Rousseff, a nossa mãe brasileira, porque foi a primeira presidente, disse que as mulheres têm prioridade, eu vou conversar primeiro com uma mulher que é também presidente de uma associação num país que tem nome feminino, Associação de Cegos de Alagoas, ACAL. Estou na ponta da linha com a Cícera Oliveira. Boa tarde, Cícera.
Boa tarde, Sávio. Boa tarde aos ouvintes do programa Resgatando a Cidadania, da Rádio Folha de Pernambuco. Eu digo que você e o programa Resgatando a Cidadania é patrimônio da informação. E um patrimônio de informação e que fica barato todos aos sábados, né, porque os entrevistados que você entrevista no seu programa, eles dão uma informação, dão uma aula, um aprendizado. Eu sempre sou fã desse seu programa e é uma porta aberta para as pessoas com deficiência as informações.
Sou teu fã também, Cícera. Aqui, trazendo para Pernambuco, esse tem história nos anos 80, porque eu acompanhava já a Associação Pernambucana de Cegos, fundada por ele próprio, que um grupo de pessoas que naquela época eram boizinhos, feito eu e Adiel, né, tinha 18 anos, né? Mas ele hoje é presidente da Associação Pernambucana de Cegos, José Dini Júnior. Acho que demorou muito ele chegar a ser o presidente, porque ele foi um baluarte. Boa tarde, meu querido Dini.
Boa tarde, Sávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Folha. É um prazer estar com vocês discutindo um pouco, né, as causas da pessoa com deficiência.
E agora é uma queixa, viu, Diniz? Vou conversar agora com um cara que deu um drible em mim na quadra. Até hoje eu estou sentado esperando a bola e ele passou com bola e tudo e eu fiquei lá sentado. Uma figura também espetacular, desportista, atleta, que hoje também tem o privilégio de ser presidente da Associação Paraibana de Cegos. Grande amigo, grande parceiro, grande ativista da política de inclusão, Legi Pedro. Boa tarde, Legi. Como está a Paraíba?
Boa tarde, Domingos. Um abraço, meu querido. É um prazer enorme estar falando com você e para mais, digamos assim, que milhares, né, de ouvintes, juntamente com nossos amigos também ativistas, José Muniz e Cícera. Paraíba está bem, a Paraíba está quente, está ensolarada hoje, mas para mim é um prazer estarmos aqui juntos para tratarmos de um assunto tão pertinente em relação aos movimentos, né, do segmento da pessoa com deficiência.
Ok, Legi, muito obrigado por aceitar o nosso convite, todos vocês três. Diniz, os anos 80, a gente está vivenciando segunda-feira, próxima, o dia 21, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Isso se deve aos grandes movimentos que aconteceram, depois a ONU criou o Dia da Pessoa com Deficiência, depois aqui no Brasil foi reconhecido já no governo Lula esse Dia Nacional de Luta. Hoje é um dia para a gente ir para a rua, seria, né, se tivesse pandemia, fazer uma passeata, denunciar o que está errado e aplaudir o que está certo. Mas você fez parte desse contexto nos anos 80. Como é que você vê, Denise, hoje, e aquela época da gente, que a gente estava se reunindo, tinha que andar quilômetros de ônibus, hoje a gente faz uma reunião até pelo WhatsApp. Como você avalia essa trajetória até agora, hein, no segmento nosso?
Olha, Sávio, a gente começou tudo no 81, né, que foi Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, onde aqui em Pernambuco a gente começou a ter consciência do que a gente poderia fazer, né? Então a gente lutou para ter as entidades, lutou para movimento, né? Como você disse, na Constituição, né? Para vários artigos que saiu daqui de Pernambuco, né? Então tem muita coisa a fazer, né? O Dia Nacional de Luta começou a partir de 82, né? E foi tomando cancha, né? Aqui em Pernambuco a gente já teve muitas passeatas, muitos momentos nesse dia, muito importante, com reivindicação, tudo. Infelizmente, hoje em dia, né, por conta da pandemia e até por conta dos nossos companheiros, que pensam muito em se afirmar na vida, esquece o movimento, né? A gente não tem a sorte de ter mais de um sábio, né, que luta pelo seu programa, pelo seu espaço, né? Então, hoje em dia, as entidades estão com muita dificuldade porque só tem um grupo pequeno para trabalhar, né? Mas a gente está na luta, esperando que cada dia crie uma liderança nova para esse movimento ir à frente.
Entendi. Ô, Cícero, Pernambuco sempre foi a grande praça, né? Nos movimentos anteriores, mas assim, hoje a coisa está mais plural. E a ACAL, como é que está a ACAL? A ACAL também tem uma importância nos anos 80, aí também é um estado privilegiado, porque tem a ACAL, mas também tem uma escola para pessoas com deficiência do estado, né? Ela não é privada, né, filantrópica, ela é pública. Como é que está o movimento e como você vê esses avanços e esses recuos ao mesmo tempo?
Sávio, quando a gente fala em Pernambuco, Recife, o movimento de Alagoas, da Associação dos Cegos de Alagoas, veio à vontade aí da Marcionila Versosa do Rego, foi aí em Recife, quando começou o movimento, né, que ela foi um seminário, junto até com uma das instituições, né, que está gigante aqui, a Befal, estavam todos aí e suscitou esse desejo de abrir a instituição, a associação aqui, né, em Alagoas. Né, que também Pernambuco estava levantando o voo, os movimentos, né, e se reuniram aí. E essa instituição foi aberta em 22 de junho de 1983, né, e abrindo leque para toda a Alagoas. E foi um ano, né, de grandes movimentos, como a Direta Já, de grupos sociais, a nossa Constituição Cidadã, né, e foi um movimento extraordinário que foram levantados na década de 80, passou para a década de 90, e a luta, grandes movimentos, como em 80, eu não sei se você participou desse movimento em Brasília, que era um movimento que as pessoas iam de ônibus, né, corajosos, né, juntos, e lá quando chegavam era, naquela época, como se fala muito em tecnologia e internet, não existia, era através de cartas, de telefone, os telefones arcaicos muitas vezes caíam da linha, e muitas pessoas, muita gente mesmo, buscando um só objetivo, um só ideal para a luta das pessoas com deficiência. E assim foi crescendo, nos anos 90, a mesma luta, né, com muitas conquistas, até vamos dizer, tudo dependendo desses movimentos das capitais. Muitos mesmo movimentos. Foram muitas conquistas. Conquistamos. Inclusive, você sabe que a partir do século XXI nós temos. Houveram muitas reuniões, muitas conferências, conferência 2002, 2006, convenção 2008.
Lei Brasileira 2012, de Inclusão.
Lei Brasileira de Inclusão. E tudo isso por motivo dos movimentos de 80 e 90. Grandes ativistas, corajosos, né? Assim como o colega falou, assim como você e como outros. E hoje, apesar da pandemia, não é só a pandemia, não. Nós precisamos, todos nós, se encorajar, né, para busca dos nossos direitos. E está aí, agora que a gente está com a Carta Magna na mão, LBI, para nós lutarmos pelos nossos direitos, acessibilidade. Eu não tenho dúvida disso. Precisa de um ativista corajoso, determinado, assim como você, assim como os seus colegas aí de Pernambuco e o outro colega de Natal, não é, Felipe?
Não, Paraíba.
Paraíba.
Mas, Cícero, muito boa a sua fala, é nessa linha mesmo que eu penso, mas deixa eu trazer, inclusive o bebê aqui da história, que o Legia, ele é mais novo do que a gente, não só na questão da idade, que eu tenho certeza, mas assim também nasceu dentro do segmento, e Legia teve um privilégio, talvez maior do que eu e Diniz e você, porque ele foi atleta e ele acabou viajando para outras praças, outros países, inclusive. E o Legi hoje é uma renovação na Paraíba como presidente, né? A Paraíba tem uma história também importante, porque tem um Instituto de Cegos, dois Institutos de Cegos no mesmo estado, que é o de lá de João Pessoa e o da capital da Paraíba, que é a capital, é considerada a capital também, que é a nossa Campina Grande. Eu estou dizendo isso para brigar com a galera, porque a galera não gosta quando eu digo isso, é só para apelhar. Mas, Legi, como você vê esse movimento? Você foi importante dentro do esporte. A parte, ela também tem um perfil de reivindicação, mas ela tem um forte, que é no esporte. E aí, quando a Cícera fala nos anos 90, 2000, 2010, a gente começa a lembrar do esporte como era nos anos da gente. Como você tem avaliado esse desenvolvimento desses anos todos e você hoje, como presidente, o que é que tem pensado aí para os próximos anos da APAS, hein, cara?
Pois é, Domingos. Muito bem, as falas da Cícera, né, de José Muniz, muito pertinente. Então, eu cheguei menino ainda de João Pessoa, né, tenho aí 30 anos de militância, contando desde o dia que cheguei em João Pessoa, porque sou do interior, com muito orgulho, sou miliar do Tatu, naquele ano ali, 88, perdi a visão, né, ceguei mesmo, cegueira total, em virtude do glaucoma. E as João Pessoa já conhecia o movimento, né, a PAF havia sido fundada em 84, 6 anos apenas de fundação, diga-se de passagem, vemos, Domingos, que... Uhum. 2, 3 anos depois, né, pernambucanos vieram fortalecer também esse movimento em João Pessoa, né? Ele está conosco até hoje, nosso querido amigo José Antônio, por exemplo.
Esse pernambucano é tudo metido, né? Está em todo canto.
Está em todo canto, rapaz, brincadeira. Está em todo canto, porém, contribuindo, né? De forma bem bacana. Então, me envolvi no esporte, né, dentro da militância, porque a associação, ela iniciou com suas políticas de trabalho, com esse caráter reivindicatório, claro, naquela década de 80 havia, como você já colocou bem, acontecido o dia, considerado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, através da Convenção da ONU em 81. E aí eu costumo dizer que é a década que abriu as portas aí o mundo para, de fato, reconhecer, né, que as pessoas com deficiência teria capacidade, que são pessoas antes da deficiência, né? Essa década de 80, oriunda das décadas anteriores, que é quando o deficiente veio dar realmente, colocar o bloco na rua, né? Uma linguagem bem carnavalesca, colocar o bloco nas ruas de fato e se tornar visível aos gestores que sinalizavam a olhar para a causa assim, de forma mais sensível. Porém, hoje a gente percebe que não. Né? Mais de meio século aí, a gente, enquanto Instituto de Cegos de Paraíba, de João Pessoa, Instituto de Cegos de Campina Grande, fundados antes mesmo de 1950, na década de 40 ainda, sabe o quanto, de fato, foi difícil para conseguir colocar a pessoa com deficiência visual no mundo da escolarização. Né? E aí, a partir da década de 90, é que a gente começa a ver essa realidade, e aí com muita dificuldade. É. A política de esporte na década de 90, a PAF veio se destacar, e aí Domingos, um grande atleta, com nosso amigo baiano, formava uma dupla de ataque aí nas quadras, que rapaz...
Eu jogava de ruim para péssimo.
Cara, era goleador, rapaz, o Sá era chamado Sávio Goleador, era o cara aí. Eita, então, mas... tive a felicidade de fato de desenvolver-me no esporte de forma a representar a seleção brasileira durante 8 anos, participando da Paralimpíada 2008, né, o sonho de muito, de todos os atletas chegar na competição de ponta, né, o pico do mundo, né, a Paralimpíada, a Olimpíada. Então eu fui à China em 2008, conheci vários outros países e eu destaco o Canadá, a cidade de Quebec, onde a gente conheceu o método de educação. A gente ficou hospedado na universidade e lá havia muitos brasileiros. A cidade do Quebec acolhe muito bem a pessoa com deficiência, oferecendo moradia, carro particular, atenção à saúde residencial, o curso superior, emprego após o curso superior ou o retorno para casa, o deficiente, quem escolheria. Então, a gente recebeu proposta de ficar por lá, morar por lá, mas ninguém aceitou, né, por amor até a pátria. Eu tinha minha família, não podia ficar lá, né, tenho toda a minha vida aqui no Brasil, tenho meu emprego hoje, tenho minha formação pedagógica. Então, a associação, quando foi fundada, ela tinha uma preocupação que era de alojar os deficientes visuais que vinham do interior, queria dar prosseguimento à vida, né, em meio às dificuldades enfrentadas. Hoje ela não aloja mais, porque projetos aí foram avançando, né, graças a Deus, por exemplo, o programa de habitação, né, foi favorecendo aqui para as moradias, e assim a gente trabalha hoje mais com as questões mesmo educacionais, com a reivindicação dos direitos que são violados. Enfim, quando você coloca a década de 80, ali que você respondeu muito bem no seu comentário na mensagem de otimismo, achei interessante, porque ainda leva-se em conta. Por quê? Que há quase 50 anos, a partir da Convenção da ONU de 81, ainda leis são criadas hoje para estabelecer direitos, inclusive o Dia Nacional de Luta para Pessoas com Deficiência. Não é? É interessante isso, porque é perceptível, é notório, Domingos e amigos, que as pessoas com deficiência, familiares em especial, né, sua mãe, por exemplo, ainda enfrentamos situações de discriminação, preconceito, rejeição, falta de compreensão das nossas realidades, falta de acolhimento, e isso geram barreiras, e barreiras que trazem estresse, sabe, contínuo, que traz assim, tristeza, que traz desconforto, enfraquecimento e desempoderamento das pessoas.
Né? É verdade.
Por isso, aí se discute muito o porquê de um dia apenas, ou porquê de um mês apenas, Nacional de Luta, não é porque é um mês ou um dia apenas. É porque a gente tem a oportunidade de enfatizar e trazer a lembrança, a realidade, na verdade, de tudo isso. Porque quando a gente fala na questão da criação da lei, a gente acaba se deparando com o descompromisso, com a irresponsabilidade dos gestores públicos, que é que tem o papel exatamente de fazer acontecer tudo isso.
É verdade.
E aí a gente não cansa, a gente continua na caminhada, lutando, mesmo trazendo um paralelo de cada década. Nós hoje, o nosso Brasil é considerado nas Américas que tem um marco político assim, legal, mais brilhante, mais maravilhoso assim, para requerer, para apresentar de fato os direitos da pessoa com deficiência. Porém, é o país que
na prática,
marco político legal viola direito cotidianamente, diariamente.
É verdade.
Por isso continua a luta.
Oi. Eu ainda quero ouvir nesse bloco, vocês três, sobre o seguinte. Eu já vou para a Denise, perguntando como essa pandemia, ninguém estava preparado, porque ninguém está preparado para uma pandemia, mas assim, como a gente pensar, Denise, você, a Cícera e o Legi, a gente ainda tem aqui acho que uns 7 minutos do primeiro bloco para um apoio cultural, como pensar para depois da pandemia, depois que é no sábado, depois quando é, mas como a gente vai pensar a inclusão, os movimentos das associações, esse papel desempenhado tão bem como as vieram desempenhando, agora com essa pandemia que deu um start, né? deu um freio na questão da inclusão, porque enquanto as redes sociais avançaram, a gente não pode fazer nada pessoalmente. Está aí a cidade parada, porque a gente não pode visitar obras, a gente não pode... Como pensar isso, hein, Denis?
Sávio, é uma coisa difícil, muito difícil, né? Porque a gente aprendeu a conviver com a pandemia, né? Através das mídias sociais, né? Hoje em dia a gente trabalha com mídias sociais, fazendo live, fazendo debates, fazendo reuniões, tudo, né? Depois eu acho que as coisas mudaram muito e depois vai ter de continuar com a gente explorando essa mídia social, sabe? Vamos fazer, continuar o nosso trabalho, né, fazendo as nossas fiscalizações, nossas reivindicações, mas com toda honestidade eu não sei qual é o passo principal que a gente toma depois da pandemia.
Ô Cícero, a CAL estava parada, né? Houve uma descontinuidade de gestão. Hoje a CAL volta, quando você toma posse, aí vem uma pandemia. Como é que você está pensando aí com a sua equipe? O que é que vocês têm feito? Eu já vi algumas movimentações sábado de vocês para tentar reavivar pelo menos a autoestima do associado. Você está pensando como será, por exemplo, 2021?
Verdade, Sávio. Eu digo que nós fomos impostados, aí a pandemia chegou no mês de março e lacrou as portas. Eu digo, ai meu Deus, o mundo grita por socorro, nossa instituição está gritando por socorro. E comecei a gritar, a falar, né? Eu conseguimos parceiros e encontrar uma instituição caindo o teto. Conseguimos parceiros, cobrimos ela e gritamos conseguir uma parceira que é a DEFAL, é uma das maiores instituições aqui de deficientes físicos, e outros parceiros, e abrimos portas e estamos fazendo chamamento dos associados, das pessoas com deficiência, para a gente trabalhar e dizer que nós precisamos do espaço, nós não precisamos ser um ativista igual a Domingos Sávio, igual os outros colegas que estão aí, quem está em Pernambuco, Bahia e assim, e capitais vizinhas, os alagoanos, e nós não podemos parar. Sim, que nós não se acostumemos, eu não me acostumo, eu sempre digo, as pessoas dizem assim, é um novo normal, então, eu digo, então tem alguma coisa anormal. Isso tem que ser história e passado. Eu também não me acostumo muito com a tecnologia, eu gosto da cara a cara, porque é melhor da gente ver o brilho do outro e gritar, nós queremos, né, viver, nós queremos trabalhar, nós queremos os nossos direitos. Eu entendo que assim é muito mais fácil. E o que eu espero é isso, aqui a Alagoas está nesse propósito, eu sei que vocês também aí em Pernambuco e os outros estados vizinhos, eu penso dessa forma. Nós precisamos trabalhar não só nesse trabalho remoto, mas nós precisamos estar cara a cara juntos, que juntos, né, de mãos dadas, a corrente fica mais forte.
Entendi. A PEC é uma impaciente. A PEC ela está sempre mexendo com alguma coisa. Já tem um curso online. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai falar sobre o curso que a PEC está fazendo. Ô, Legi, e o carro-chefe da PAC, parado, né, com essa pandemia, que é o esporte, que é a inserção das pessoas, a movimentação das pessoas, tudo parado, né?
Exatamente, Domingos. A pandemia aí trouxe aí uma parada assim, geral em tudo, né? A gente, antes da pandemia, estávamos construindo um projeto fortíssimo, investimento aí altíssimo em parceria com o Instituto para os campeonatos desse ano 2020, né? Estávamos, inclusive, resolvendo alguns problemas seríssimos que estamos aí na, né, questão jurídica. Tudo parou, né, há 7 meses. E a gente tem uma perspectiva para 2021, que é recomeçar do zero, entendeu? A pandemia também trouxe, assim, obrigando mesmo as pessoas com deficiência a dominarem as tecnologias, principalmente nos principais equipamentos de comunicação, né, como smartphone e computadores. Esse lado que talvez seja positivo ou negativo, não sei, mas também deixar todo mundo em casa como está hoje é complicado, né? Afinal de contas, a OMS considera as pessoas com deficiência no grupo de risco. Aliás, a gente conhece, né, pessoas com, além da deficiência, apresentam outras doenças de fato, ainda dentro de casa. E a gente praticamente de mãos atadas, vendo aí dentro da assistência social tantas necessidades a serem apresentadas e a gente sem praticamente poder fazer quase nada, apesar que você me permitir aqui rapidinho, durante a pandemia a gente fez distribuição de cestas básicas, né, dentro da assistência a gente trabalhou de certa forma numa parceria aqui com o Estado, juntamente com o Ministério Público, a gente fez visitando pessoalmente as famílias com deficiência, distribuindo cestas básicas às menos favorecidas que a gente conhece, né?
Olha, eu vou trazer, eu estou muito feliz com a conversa com vocês três, assim, acredito que é um presente para mim ouvir vocês três, porque eu tenho eu respeito todas as instituições, mas a PEC, e saber que a PEC influenciou a Alagoas, influenciou a Paraíba,
influenciou tantos outros lugares, a gente fica muito... Os pernambucanos parecem coentro. Se não tiver na panela, não está gostoso. Inclusive, Diniz, tem até uma outra sigla aí chamada PEC com PE no final. Eu não lembro o que é, mas tem aqui em Pernambuco uma outra sigla, não lembro exatamente.
É uma associação cristã.
Cristã, né?
É.
Ô Diniz, e vocês estão abrindo aí um curso de autodescrição online, né?
É o terceiro curso que a gente faz de autodescrição, né? E dessa vez a gente está tendo uma nova experiência fazendo online, né?
40 horas.
40 horas, 30 horas de aula prática, né? E não teórica, e 10 horas de aulas práticas, né? Então, para a gente é uma novidade, né? Porque é online. Estamos começando hoje às 14 horas e a inscrição continua aberta até a próxima quarta-feira.
E a pessoa liga lá para a associação e pega
mais
informações?
Liga lá para o PEC ou através do e-mail e pega todas as informações, né?
Então, vamos lá, como é online, o Brasil todo está ouvindo a gente, a pessoa pode fazer do Rio Grande do Sul, da Argentina, lá de... Da Bolívia,
nós temos
de
pessoas
Portugal.
Até de São Paulo até hoje, né? Começando.
Pronto, então...
De São Paulo.
Vamos lá, o DDD de Pernambuco é 81, você está lá fora do Brasil, você vai botar o código 55, que é o código do Brasil, depois bota 81, e o telefone da APEC, Diniz, para ficar mais bonito.
3327-3000 ou 3366-3111.
3227, é?
É, 3000.
3227-3000.
O 3366-3111.
3366-3111. O que é que vocês estão planejando ainda para esse ano? Tem alguma outra atividade? Como tá essa...
Não, de momento só esse, sabe? Porque a situação está muito difícil. Inclusive, eu não sei se muita entidade deficiente resiste depois da pandemia, né? Porque a dificuldade é muito grande, né? Captação de recursos, de projetos, tudo isso é uma dificuldade imensa para a gente. Né? Então, eu não tenho perspectiva boa, não para a PEC, sim para muitas entidades hoje em dia que não têm condição de sobreviver.
É isso mesmo, Legio. O Diniz está sendo um tanto quanto amargo ou há essa perspectiva mesmo? Se não abrir o olho, pode ser que depois da pandemia a gente tenha instituições que não sobrevivam? Sim, a sua opinião.
Domingos, não é pessimismo. Não é pessimismo, ele tem razão. Só que no sentido de sobreviver, né, na apresentação de serviços que geralmente a gente tem prestado. Né? A associação, a parte, por exemplo, a gente tem dialogado com as secretarias de educação e saúde aqui do município, tendo em vista as possibilidades, né, que leis e decretos têm colocados, né, para que as entidades possam prestar esse serviço em parcerias. E a gente tem encontrado dificuldades justamente por justificarem orçamentos. E aí, antes da pandemia, tá? E agora, depois da pandemia, pelo fato de eu também estou como presidente do Conselho Municipal de Direito à Pessoa com Deficiência, a gente tem dialogado isso e entidades têm emprestado queixas aqui de que os repasses da prefeitura em formato de SUS, que são as instituições que fazem prestações de serviços no âmbito da fisioterapia, fonologia, libras, brailles, enfim. Estão agora com dificuldade de voltar aos serviços de forma, claro, gradativamente agendada, porque não tem mais repasse. A prefeitura lançou aqui uma nota de que está sem condições desses repasses e a gente do Conselho está buscando mais esclarecimentos, porque, que eu saiba, o governo federal ele não reduziu verbas, até porque os dias difíceis de hoje está principalmente afetando a saúde. Então, a gente não pode esse tipo de tratamento, principalmente as pessoas com deficiência, ter um corte ou redução de verbas para dar continuidade aos serviços. Mas o Muniz tem razão.
O Diniz. O Muniz é o outro, é o parceiro dele,
perdão.
Amigo dele. Mas é bonito,
desculpa,
feito
Diniz.
Ele. É bonito feito ele. Os dois são bonitos. Ô Cícera, e a Cal, ela vinha fazendo umas lives, eu vi muita coisa da Cal fazendo alguma coisa. Essa perspectiva futura, vocês estão discutindo aí também a qual os meninos se referiram?
Verdade, Sávio. Estamos todas as instituições têm a mesma dificuldade, a mesma situação. Já era antes e depois dessa pandemia, né? E quem estava de portas abertas, né, sente a dificuldade. Você imagine a Associação dos Cegos de Alagoas, que encontramos, né, um caos, uma dificuldade. E pós-pandemia, nossa perspectiva com parceiros nossos, como você citou aí, o Centro Ciro Ascioli, está vendo se a gente pode acertar cursos, né, de audiodescrição, a nossa parceira que está sendo a Desfal, algumas empresas parceiras, porque no poder público a dificuldade está grande em relação à documentação, meios sociais e muito difícil, muito difícil, mas existe, né, uma esperança, e a gente já está de portas abertas, né, para as pessoas com deficiência, e eu acredito muito no futuro que venha melhorar. Sim, não pode ficar da forma que está. Nós temos que acreditar nas políticas públicas, né, no nosso empenho, na nossa vontade. E nós, da CAU, estamos nessas perspectivas. Né? Mas dificuldade, difícil estar, não faz diferença em relação às outras.
E, sem falar nome, porque nós estamos num momento delicado, um momento político, ele é delicado para nós que somos do rádio, para as emissoras. A eleição, ela nos deixa privados de muita coisa, mas assim, vem eleições municipais, o Legito estava falando das dificuldades dele lá, de você aí, tem as dele aqui. É importante as pessoas com deficiência, como vocês verem a participação das pessoas com deficiência. Eu já vi alguns estudos, assim, algumas buscas, a gente vê que tem muitas pessoas com deficiência, candidatas a vereadores pelo Brasil afora, pelos mais diversos partidos, interior, capital. Como vocês verem essa participação da pessoa com deficiência? Isso é bom, isso é salutar, isso pode ser uma forma também de protagonizar essa política de inclusão? Ou, trazendo hoje para a nossa Cícera agora, depois eu falo com os meninos.
Sávio, eu não sei se eu tenho até uma opinião até individual. Eu acho que nós devemos lutar por essa, um percentual de pessoas com deficiência dentro da política. Porque nós é quem vivenciamos na prática e sabemos buscar melhor as nossas situações. A não ser que quando o que chegue lá na política esqueça do que passou, esqueça o passado, que ele deixe de vivenciar, ele, em vez de não seja mais deficiente, mas se ele for, né, o que ele vivencia na prática, é melhor, que ele representa bem melhor, e eu acho que ele, tenho certeza que ele busca, né, defende melhor as nossas causas. Não que eu quero dizer que tem muita gente boa, né, capaz, que pode defender, mas eu defendo a pessoa com deficiência dentro da política, até uma política que a gente tem que levantar para nós sermos representantes.
Então, criar a hashtag aqui, resgatando a cidadania, participação da pessoa com deficiência na política. Eu vou criar essa hashtag aí para botar na internet. Ô Diniz, é isso mesmo que a Cícera fala? Você sabe que a gente não pode citar nome, mas aqui em Recife tem alguns companheiros que estão encarando essa questão da disputa, não tem?
Nós temos, sabe, eu acho que 5 companheiros com deficiência visual e física, né? Esse ano, para uma novidade, nós temos até um surdo como candidato, né? Que para a gente é uma coisa nova. Mas eu, na minha visão, eu acho que o movimento era que devia bancar essa candidatura, sabe? Porque a gente definiu uma pessoa e bancar, em vez de ter 4, 5, não sei quantos, né, que vai enfraquecendo o movimento. Cada um tem sua carreira solo, quer se candidatar, quer ser eleito sem apoio do movimento. Né? Então, eu acho que está na hora, mais do que nunca, da gente ter um vereador, um deputado, sabe? Algumas pessoas em cargos públicos, como nós temos em Garanhuns, um companheiro nosso, Juca, né? que assumiu a Câmara de Vereadores agora há pouco, e é um dos que está com mais chance de ser reeleito, né? Então, eu acho que isso é que é importante para a gente, porque os políticos hoje em dia, na hora que quer apoio e vem atrás da associação, prometem mundos e fundos. Mas depois que passa a campanha, nem sequer fala com a gente, né? Aí isso fica muito difícil. Eu acho que já está na hora de a gente ter um candidato nosso, né? E fazer tudo para ele se eleger.
Ô, Legi, aí na Paraíba, como está essa participação? Tem crescido ao longo do tempo? Você observa alguma movimentação?
Então, Domingos, Cícera tem toda a razão, né? Nada sobre nós, sem nós.
Sem nós.
Em outras palavras, só quem sabe onde o sapato aperta é quem calça. Então, não é qualquer pessoa que levanta a bandeira e diz: eu conheço a LDI, eu conheço a Lei 5296, eu conheço Lei Y, Lei X, mas que, na verdade, no discurso não tem a convicção, a certeza de que, de fato, alguém com deficiência pudesse ir lá na tribuna, pegar o microfone e com toda a força bater no peito e aí levantar a bandeira do segmento, né? Então, concordo com o Diniz quando ele coloca que o movimento tem que organizar, inclusive ajudar a bancar na campanha. Ora, nomes no Recife aí, candidatos, nós temos também aqui em João Pessoa nomes, mas não foram, certamente, nomes que foram escolhidos, organizados pelo movimento. Por isso, correm sérios riscos de não chegar ao cargo, né? Como nós temos aí espalhado em nosso país alguns cargos eletivos que pessoas com deficiência visual, cadeirante, inclusive aqui na Paraíba nós temos pessoas com deficiência, deputado estadual. Mas se não houver uma organização, uma união do movimento, a pessoa com deficiência não chegará. Nós temos muita gente no movimento, infelizmente, partidário, que se beneficia. E aí só pensa em si mesmo. Participa do movimento, tá? Não cobra, na verdade, porque se cobrar ele só se represalha, porque assim é política. Mas, assim, no momento, de fato, de cobrar, de chegar a dizer o que é certo, ele corre da raia porque é partidário, porque se beneficiou do governo. Essas pessoas eram para estar unidos aqui, fortalecermos e elegermos, de fato, pessoas do segmento para tratar com isso com mais seriedade e celeridade, que é o que falta.
Entendi. Meninos, eu ficaria conversando com vocês até amanhã de manhã, para a gente tomar o café da manhã, porque é muito bom conversar com vocês três. Assim, eu repito, foi um presente para mim hoje. Mas, assim, eu tenho 3-4 minutos para cada um ainda, para vocês falarem o que vocês acharem interessante. É, claro que pode falar sobre a sua instituição, pode falar sobre o geral. Só quero que vocês traga assim, uma mensagem mesmo dessa fala. A gente vai fazer outros programas, a gente vai trazer mais Legi, trazer mais Cícera, mais Diniz. Nessa pandemia estamos saindo de casa. Antes de passar para vocês, deixa eu abraçar aqui o amigo que sempre está mandando zap para mim, só que ele manda depois do programa. Ele agora mandou e eu vi no intervalo. É um amigo de Campina Grande, chamado Eliel Alves, de Campina Grande, sempre manda zap para a gente. Olha, depois eu vou dar uma ligada para você. Eu queria saber se você é do movimento de pessoas com deficiência ou se gosta da Rádio Folha. Eles fazem sempre referência à Cláudia Mariana da Rádio Matraquinha, que eu aproveito aqui para dizer, se você tem criança em casa e quer um programa instrutivo, um programa que incentiva a criança, é a Rádio Matraquinha, porque elas estavam falando hoje justamente sobre o sono. Elas falam sobre o carnaval, agora tudo focando na questão da criança. Então, as crianças que hoje não sabem mais ouvir, porque só assistem essas coisas no YouTube, bota as crianças para ouvir, para elas pararem, para elas refletirem, para elas se concentrarem. Quem ouve, se concentra. E ouve e escuta, né? Não é só ouvir, não. Ouvir e escutar, porque há uma diferença de ouvir e escutar. Abraçar o nosso amigo Carlos Gonzaga, de Jaboatão, Felipe, de Jaboatão. Não sei se a Adriana tem algum zap ali. Rivelino, rapaz. Rivelino lá em Pau D'Alho, tá ouvindo com o pessoal comendo uma fava no restaurante e com o celular em cima da mesa ouvindo. Rivelino, um abraço para você aí em Pau D'Alho, viu? E toda a equipe aí da sua secretaria de assistência. Bom, voltando para a mulher, a Cícera que iniciou o programa, eu queria, Cícera, que você desse um tema livre aí para você falar o que você tem aí para a sua associação, para as pessoas, para a gente encerrar daqui a pouquinho. Cícera?
Então, Otávio, Eu quero dizer muito obrigada a você por o convite, por a Rádio Folha, né, que é uma porta, é um patrimônio informativo, como a gente, eu já falei. E agradecer mesmo, agradecer a muitos ouvintes, que a minha menina está ali com o telefone, muitas ligações que estão ouvindo, familiares, a associação, todos os diretores da associação, né, estão atentos, ouvindo o programa. É, e a todos os ouvintes da Rádio Folha que nos ouviu, né, que esse programa, eu digo que ele acompanha a gente ao estado na hora do almoço. Eu não almocei hoje, mas o almoço foi muito mais recheado, né, aos amigos aí, o presidente da PEC, da PASP, a você e a todos que fazem essa rádio, a Rádio Folha de Pernambuco. Muito obrigada mesmo. Né, e obrigada pela oportunidade, né, e vamos seguir, que Deus abençoe você, muitos anos de vida, que nos dê mais oportunidades e que essa luta continue com esses ativistas, com nós, né, que a luta segue e nós não podemos parar. Na verdade, estamos aí e é isso, eu estou muito grata por o convite.
Bom, se você acha que as palavras de Cícera é importante mesmo, se você acha que esse programa realmente ele tem esse cunho de trazer para o meio as pessoas com deficiência no rádio, pega a sua rádio aí que toca aquelas músicas decentes que nem criança nem velho pode ouvir, pega um espaçozinho aí de uma hora também e coloca. Eu tenho vários radialistas que podem fazer isso, jornalistas. Pega a tua rádio aí, retransmite o Resgatando a Cidadania, não quero nenhum real teu aí. Pode conseguir os comerciais que quiseres, a gente faz cadeia aqui, a gente transmite. Se você acha que é importante mesmo o que a Cícera falou, e eu tenho certeza que o Legi e o Diniz também vão falar nesse sentido, você manda dá uma telefonadinha aqui para a Rádio Folha, Departamento Comercial, diga, eu quero patrocinar, eu quero apoiar o programa Resgatando a Cidadania. Aí eu tenho uma cadeira de rodas para domingo doar as pessoas que estão precisando lá no programa dele, que sempre chega o WhatsApp e a gente não pode atender. Se você acha importante mesmo, pega esse teu tua lojinha aí, rapaz, que vende cadeira de rodas, Andajá, e você ganha dinheiro, inclusive com a questão da inclusão. Tem várias, no início do programa que eu visitei várias, levando a proposta. Aí dá um apoio pra gente aqui no Resgate da Cidadania, rapaz. Eu sei que tá em pandemia, mas tu vai ter de retorno, porque tu tá falando para o Brasil todo e o mundo, né? Então vamos que vamos dar as mãos pra gente continuar pela inclusão. Diniz, algum tema livre para você aí, 3 minutinhos?
Não, só dizer que, em primeiro lugar, como foi dito no início do programa, Pernambuco sempre está à frente, né, neste movimento, puxando de alguma forma, né? Pernambuco está um movimento estabilizado, né, entre várias entidades, né? Estamos criando um movimento de pessoas com deficiência, né? já criamos, estamos em organização de regimento, essa coisa toda, né? E é isso que Pernambuco é. Passando para a associação é o seguinte, nós temos 37 anos, né, de existência e sempre batalhando pela afirmação da pessoa com deficiência, né? Estamos lá com toda a dificuldade, mas estamos funcionando, né, de 8 às 4 da tarde, né, às 16. E nosso endereço é Rua Conselheiro Silveira de Souza, 85, e deixamos à disposição de todo mundo.
Tá? Qual o telefone da associação, Diniz?
3227-3000.
3227-3000. Aí você liga para lá, você tem a oportunidade de saber, conhecer. E o site também, né? Você coloca o site aí. Só colocar a Associação Pernambucana de Cegos, você já acha no Google.
Já
acha. Tem também serviços, produtos que vocês vendem. Vocês vendem produtos também, né? Adaptados.
Nós vendemos todo tipo de produtos, né? Da bengala, a relógio, a impressora, a régua Braille. Né, todos os produtos que usa para a pessoa com cegueira, nós vendemos.
Vendo o gravador digital, porque o nosso jornalista lá da Bahia, de Nilson Sacramento, ele me ligou perguntando se a PEC vendia o gravador digital.
Não, no momento não, Marcelo.
Não vende, né?
Não.
Diniz, um abraço para você, obrigado aí também por participar. Deixa eu trazer o Legi para ele falar um pouco sobre o tema livre dele. Legi, por favor, Legi.
Então, Domingos, dando prosseguimento aqui um pouco sobre a política ainda, porque, de fato, falar em políticas públicas, né, essa ativação de políticas públicas, de fato, é papel da gestão pública, né? Então, o que acontece hoje, o Brasil inteiro está à frente, né, dessa luta, dessa batalha, afinal de contas, do último censo 2010 do IBGE, a gente tem cerca de 24%, 24,5% de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, né? Trazendo hoje, trocando isso em miúdos, quase 10 anos depois, ou 10 anos depois, a gente já deve estar chegando aí na casa dos 50 milhões, porque a cada dia, infelizmente ou felizmente, não sei, mas em virtude de acidentes, doenças, enfim, pessoas vão se tornando aí deficientes, né? Então, o que acontece? O segmento, hoje, principalmente as instituições e associações sem fins lucrativos e que são não governamentais, enfim, sofre muito com o processo, nesse processo, porque é trabalhoso e difícil acharmos parceiros, sabe? Infelizmente, eu confesso que um empresário já falou que ele não contribui além daquilo que ele poderia fazer pela associação, quer dizer que ele fazia quase nada, quero que dizer, né? Mas ele disse que não dava mídia para ele, enfim, não dava ibope, então ele não poderia fazer investimentos em algo que não teria retorno, entre aspas, para ele, né? Então, isso, assim, entristeceu um pouco a gente, mas não ao ponto de desistirmos, porque dificuldades a gente vai sempre encontrar, todo mundo vai encontrar. Mas é triste a sociedade ainda não enxergar o segmento da pessoa com deficiência como pessoas que precisam de uma especial, claro, mas que são pessoas capacitadas, que são pessoas capazes da empregabilidade, capazes de participar, né, do mundo da informatização, das tecnologias, mas que ainda na sociedade é capacitista, né, ainda considera a pessoa com deficiência dessa natureza. E aí, infelizmente, vale a pena continuar e passar por determinadas situações, porque as crianças, os jovens de hoje precisam de um futuro melhor, e o futuro deles depende da nossa luta hoje, do nosso empenho. Eu faço isso com muito prazer, com muito carinho, né, com muito amor, e a Associação Paraibana de Cegos tem a honra de estarmos aí nos preparando para 2021, trazer novos serviços no âmbito da educação, por exemplo, da saúde, na área de massagem, enfim. Desde que, eu não sei como vai ser, mas as perspectivas, ela tem que ser positiva, tem que ser as melhores possíveis. Não sendo, repito, pessimista, Diniz não foi realista, mas de certa forma a gente precisa acreditar, né? Precisa acreditar de que vai dar certo. Então, quero fazer os agradecimentos aqui por esse momento tão interessante, esse espaço, essa oportunidade, Domingos, que é dada ao segmento da pessoa com deficiência. Não é você que está se destacando, que está ganhando, não. É todo um público-alvo de quase 50 milhões de pessoas no Brasil que tem uma voz aí na 96,7, Folha FM de Pernambuco, através do nosso amigo Domingos Sávio e companhia, né? E nós contribuindo hoje aqui com essa nossa fala. Então, Diniz, um abraço. Cícero, é um prazer em conhecê-la. Sinta-se abraçada. E todos os ouvintes também, obrigada. Recebam esse forte abraço do amigo aqui, de uma pessoa que está sempre às ordens. Obrigado.
O coração da minha gerente, Marisa Rodrigues, deu um salto agora, porque ela é a grande responsável por estarmos aqui. Ela é uma das grandes responsáveis. Ô Cícero, muitíssimo obrigado, viu, Cícero?
Obrigada a você, Sávio.
Diniz, obrigada, muito amigo. Obrigado, Diniz. Boa tarde para você.
Obrigado, Sávio. Nos colocamos sempre à disposição de você e de todos os ouvintes. Estamos aí.
Uhum. Legi Pedro, muitíssimo obrigado. Um abraço aos irmãos paraibanos. E quando passar a pandemia, vamos fazer um bate-bola dos anos 80 e 90. Já enferrujados.
Tranquilo.
Um abraço.
Obrigado, Diniz. Um abraço.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.